como disse um amigo meu, uma grande concertação em cima da LDO, que garanta também para o aposentado poder olhar para o horizonte e saber que nós lembramos da situação deles, que é uma situação de fato delicada. Enfim, essa parte é muito mais para cumprimentar a Vossa Excelência. Eu tenho muito orgulho, como também o senador Mozarildo Cavalcante, vamos estar também no Parla-Sul, né, senador Mozarildo, de ter os senhores aqui como parceiros de atuação na construção de um mundo melhor para todos. Parabéns, Vossa Excelência, é um orgulho aqui para o Senado da República, como também o senador Mozarildo.
Agradeço, senador Paim, sua parte me chama algumas responsabilidades. Responsabilidades afetivas, sentimentos comuns, e quando o senhor falava do Rio Grande, as nossas histórias, elas são convergentes. A Paraíba, em que pese a distância geográfica de Porto Alegre ou do Rio Grande, ela, na história da Paraíba, há uma forte presença do espírito gaúcho, do espírito de Vargas, da luta dos trabalhadores. E a Paraíba tem na sua bandeira o marco dessa luta. E temas comuns nos unem. Eu fico impressionado, senador Paim, e aí eu me permita a digressão, com a força, a vontade, o espírito patriótico do povo gaúcho. Eu fico impressionado, senador Paim, quando eu vejo o Rio Grande cantar os seus hinos com a voz cheia de amor e de fidelidade na sua gente. É essa cultura do Rio Grande que a gente tem como espelho na Paraíba. E quando vocês se vestem com a característica típica da marca do homem da luta gaúcha, a gente se veste com a roupa do vaqueiro, representando a luta da nordestinade, a luta da Paraíba, a luta de um povo, né, que teima em ser grande pela própria natureza. Por isso que essas relações, Mozarildo, do Rio Grande com a Paraíba são muito fortes. E eu, quando ouço Vossa Excelência, eu vejo o cantar de um povo gaúcho, vivo, forte, austero, feliz e bravo. Quero lhe dizer que a proposta que Vossa Excelência apresenta à LDO, ela me traz e me convoca a uma responsabilidade histórica. Eu não posso dizer a Vossa Excelência que sou favorável a todos os seus embates históricos, como eu digo aqui a cada vez que assumo a tribuna e sou aparteado por Vossa Excelência, sem na prática fazer isso. Sem na prática recolher a emenda de Vossa Excelência, que traduz a luta de milhares de cidadãos aposentados e pensionistas por aquilo que lhe é devido e aquilo que lhe é de direito. Ser tratado como cidadão brasileiro, trabalhador e que agora goza de uma merecida aposentadoria após um cotidiano de trabalho. Para mim, o aposentado continua trabalhador. Eu não tenho como imaginar que a luta de 30 anos, de 35 anos, ela pode ser esquecida pelo Estado e agora ele pertence a uma nova categoria de homens e mulheres como se nasceram agora. Não, ninguém nasce aposentado. Ninguém nasce aposentado. A aposentadoria é o resultado de uma vida de dedicação ao trabalho. Então, eles continuam trabalhadores. Eu, certamente, senador Paim, para ter a continuidade da admiração de Vossa Excelência, para continuar gozando dessa amizade tão fraterna de irmãos e cidadãos paraibanos como nós somos, eu e Vossa Excelência, para intimá-lo aí, por exemplo, ao São João de Campina, não convidá-lo, mas intimá-lo, eu tenho que lutar com Márcio Reinaldo pela emenda de Vossa Excelência. Ninguém melhor do que Vossa Excelência para saber que nós temos um caminho pela frente de convencimento econômico e financeiro da nossa proposta. Mas conte comigo, conte publicamente comigo. Eu falando a Vossa Excelência, eu falo aos milhares de homens e mulheres, cidadãos brasileiros, que admiram o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência não deixa um momento. Eu estava até, e eu vou ouvir o meu professor Estevão Buarque, eu estava até estranhando Vossa Excelência não vir a mim com relação à demanda de aposentados da LDO. Eu estava até estranhando, porque eu sei que Vossa Excelência não perde uma oportunidade para encaixar, para registrar, para carimbar uma demanda dos aposentados. Por isso, eu me orgulho muito de ser parceiro, amigo de Vossa Excelência. Ouço...
Permita só que eu lhe diga obrigado, presidente da nossa comissão mais importante do Congresso Nacional.
Obrigado, presidente. Ouço uma outra referência desse parlamento, senador Cristóvão Buarque.
Muito obrigado, senador. Apenas para dizer que duas coisas do seu discurso. Uma é essa parte de aposentadoria, a outra sobre o orçamento. Eu creio, senador Paim, que a gente deveria mudar o nome da rubrica de aposentadoria e colocar na rubrica dívida. Aposentadoria é uma dívida. Nós temos a dívida com os bancos, que emprestaram dinheiro. Nós temos a aposentadoria com os velhos, que emprestaram a vida para a gente.
Muito bem.
É uma dívida. E com uma diferença. Eles pagaram a contribuição todos os meses, durante 30, 35 anos, e querem receber de volta. É uma dívida que a sociedade tem. Nós nos acostumamos que dívida com banco ninguém discute, não precisa de paim aqui. Aqui não precisa de um paim para convencer a colocar no orçamento o dinheiro da dívida com os bancos. E às vezes precisa do paim para convencer a colocar dinheiro para pagar dívida com os idosos, com os que trabalharam. Então essa é uma coisa. É óbvio que me preocupa muito o fato que no Brasil 70% dos recursos da União vão para as dívidas. Seja dívida com os idosos, seja dívida com os bancos. A gente vai ter que resolver esse problema, mas tem que cumprir a dívida com eles. Sobre orçamento, eu queria aproveitar, de certa maneira, fazer publicidade dessa ideia de que a gente vai ter que um dia mudar a concepção da responsabilidade da educação, União, Estado e Município, para com isso mudar o orçamento da educação. Eu continuo acreditando que é impossível ter uma boa educação se deixarmos nas costas dos pobres, dos prefeitos, o pagamento do salário dos professores. Um desses dias eu vi professores com uma greve pedindo 13% de aumento. O salário ali era 700 e pouco. Eu disse, gente, se vocês querem melhor a educação, tem que pedir 1000%. Agora, o prefeito não é capaz de pagar nem os 13% que vocês estão pedindo. Essa greve aí não vai adiantar porque o prefeito não pode pagar 13%. Agora, 13% não muda a realidade da educação. Só a União poderia assumir isso. Um programa de federalização da educação no Brasil custaria a mais do que a União gasta hoje, 3% do PIB. Hoje ela gasta 3,2, passaria a gastar 3,4. Dobraria. Aí diz dobrar, mas não é tanto. E se a gente desconta disso, o que a União já transfere pelo Fundeb, que não precisaria transferir mais, vai ficar muito menos. Aí diz, mas a Constituição diz que o ensino fundamental é do município. Mas alguém aí recusa colocar um colégio Pedro II na sua cidade? O Rio de Janeiro tem o colégio Pedro II, federal. Alguém recusa uma escola técnica? Quem recusa uma escola técnica? Alguém recusa uma universidade federal? Ninguém. Por que vai recusar uma escola do ensino fundamental? Se libera o prefeito dos gastos. E, ao mesmo tempo, deixa o poder do prefeito na gestão. Porque não dá para gerir 200 mil escolas de Brasília. Como as universidades são federais, mas o controle é do reitor.
O mesmo modelo.
Mesmo modelo. Agora, o salário é direto para o professor. E olha que quando eu falo 3,4, veja bem, quem está me assistindo vai achar que eu estou sonhando. 3,4% do PIB a mais, na verdade, custa
6,4%.
E hoje gasta-se 3,2, então dobraria. Era elevando o custo do aluno de 1.600 para R$ 9.000 por ano. E elevando o salário do professor para R$ 9.000. Hoje está também em 1.500, 1.600, porque é interessante, faz as contas, o custo de um aluno por ano é o mesmo valor do custo de um professor por mês. É uma coincidência muito interessante, que é graças ao número de alunos por sala de aula, que está padronizado entre 30 e 40. Então, veja bem, quando a gente subiu o salário do professor, isso não se faz hoje, né? Isso leva 20 anos para fazer no Brasil inteiro. Mas pode-se começar por cidades. Escolhe 100 cidades, 200 cidades. No outro ano, já pegou a experiência, mais 300 cidades, depois mais 500. Em 20 anos a gente chegaria. É como se pegasse o Colégio Pedro II e espalhasse para todo o país. E esse custo é melhorando muito as escolas atuais, subindo o salário dos professores atuais de 1.500 para 4.000. E esses novos professores, selecionados em concurso federal, com 9 exigências, eles já entrariam com 9, que ainda é metade do que entra um delegado da Polícia Federal. Ainda é muito menos do que entra na Justiça. Isso vai implicar em mudar o orçamento, mas nem muito o aumento, e simplesmente mudar a distribuição. Em vez de continuar mandando recurso para o prefeito para ele fazer chegar da escola, já manda direto para o professor. Facilita para o pobre do prefeito, que hoje, quando eu converso com os prefeitos, em geral, eles acham que educação é um problema, em vez de ser a solução. Porque, de fato, para ele é um problema. A coleta de lixo é um problema. Criança na escola é um problema. Não pode ser a mesma coisa, problema. Criança na escola é uma solução. Lixo é um problema. Saúde é um problema. Educação é a solução. Mas eles, coitados, eles não têm como melhorar, não. Sem falar a desigualdade do nosso Paraíba, Pernambuco, para uma cidade que tiver, por exemplo, royalty. Muito mais dinheiro. E não estão usando para a educação. Então fica essa a minha sugestão, não do que fazer, mas do que debater, do que aprofundar. E, finalmente, o problema do royalty. Royalty tem que ser concentrado para financiar a educação das crianças. Porque só assim a gente vai fazer o petróleo, que é provisório, transformá-lo em uma riqueza permanente, que é o cérebro do nosso povo. Mas parabéns pela sua fala e fica aqui o meu desejo de pegar uma carona com uma parte ao seu discurso.
Senador Cristóvão, eu vou terminar, Mozarildo, mas eu não posso deixar de fazer um registro. Eu estava ouvindo Vossa Excelência, acabei de ouvir o senador Paim, e comecei a viajar. Viajar no tempo, viajar nas minhas memórias, viajar na minha saudade. No final da vida de meu pai era um visionário, um parlamentarista convicto, um homem que esteve nesse Congresso durante 30, 40 anos. Ele, já bastante doente, vivendo e purgando os problemas sequenciais a um processo doloroso, ele dizia: meu filho, você vai, com a graça de Deus, para uma escola. Você já está numa casa em que aprende muito, mas você vai para a casa dos sábios. Ele tinha esse Senado como o Senado de outrora, o Senado que eu vejo em muitos por aqui. E eu estava me lembrando dele quando ele me dizia a quem e com quem eu iria me encontrar. Com o senador Paim, com o senador Buarque. Que são visionários, são sonhadores, são emocionais, mas usa toda essa emocionalidade em causas. Em causas que acredita. Quero citar um ausente aqui, Eduardo Matarazzo Suplicy. Outro destes homens seletos, como Pedro Simon, eu estou citando alguns, assim, que são referências da minha adolescência, da minha vida de jovem médico e advogado, e que, vez por outra, estava lendo discursos de Vossas Excelências. Vocês realmente são figuras inigualáveis. E, senador Cristóvão, em nenhum momento da sua vida o senhor se aparta desta obsessão santa, dessa determinação forte, dessa convicção apaixonada, que é lutar por educação. E Vossa Excelência disse duas pérolas no discurso à parte que fez agora há pouco, a este modesto pronunciamento, para abrilhantá-lo. A história da dívida com o aposentado. É dívida mesmo. E eu tenho certeza, olhe que nos últimos tempos eu estou levando muita fé no sentimento, na convicção social da presidenta Dilma Rousseff. Eu penso que ela pensa assim também. E que a distância entre o pensar e o agir é, efetivamente, uma distância longa que terá que passar por etapas de convencimento e de opções. Opções em que nós devamos fazer o quê neste país que tem que decolar? Nós não podemos mais ser promessa. Ou continua economizando para o superávit, para fazer a farra daqueles que se contentam com esse modelo econômico aí, ou faz uma opção pela educação, ou faz uma opção pelo social, para pagar dívidas com a pessoa e não dívida com o banco. Eu acho, senador Cristóvão, a proposta de federalização da educação no Brasil é uma opção. O governo tem que fazer essa opção. Mas cedo ou mais tarde nós vamos ter essa opção. Será, minha gente, que os exemplos dos tigres asiáticos que fizeram essa opção há 50 anos atrás e que hoje estão lucrando com essa opção, né? Com essa opção que fizeram há 50 anos atrás. E nós temos a saída, Deus é tão bom que nos deu a 200 quilômetros da costa a nossa saída, que é a riqueza do pré-sal. É inimaginável, senhor senador Paim, senhor senador Cristóvão, o lucro, a riqueza que esse país vai receber com o pré-sal. Mas nós temos que saber partilhar. E saber eleger prioridades. Graças também a esse bom Deus, eu sou relator dos projetos do pré-sal que estão caminhando no Senado. E eu acho que esse primeiro passo, sem machucar ninguém, senador Cristóvão, sem tirar de ninguém para a educação, nós poderemos criar vinculações, senador presidente Mozarildo, para conseguir financiar a educação nesse Brasil, porque, bem disse, e para concluir, o senador Cristóvão, o petróleo é finito, que transformemos a riqueza do petróleo na riqueza da nossa gente. Que transformemos os poços de petróleo que perfuramos em terra ou no mar na produção de cérebros dessa criançada para a riqueza do Brasil de amanhã. Eu tenho certeza que essa riqueza é muito maior do que o pré-sal. Muito obrigado a todos.